DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria, Faisal al-Maqdad, disse à televisão norte-americana CNN que os ataques israelitas foram uma nova prova da aliança de terroristas islâmicos com Israel. A Síria prometeu retaliar no momento apropriado. Recorde-se que Israel fez dois ataques às proximidades da capital síria, visando depósitos de armas provenientes do Irão com destino ao grupo islâmico Hezbollah do Líbano. Israel receia que o Hezbollah, com as referidas armas, possa atacar as proximidades de Tel Aviv. A Síria e Israel estão oficialmente em guerra, embora por muitos anos a situação estivesse tranquila e a fronteira entre eles fortemente vigiada. Mais sobre o assunto para acompanhar a seguir no Jornal da Manhã. Em várias cidades da França, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas neste domingo para protestar contra o primeiro ano de mandato do presidente socialista François Hollande, exigir o fim da austeridade e a revogação do casamento homossexual. De acordo com a polícia, na concentração de Paris terão participado cerca de 30 mil pessoas, enquanto organizadores falam em 180 mil. Os descontentes expressaram a sua oposição à aprovação, a 23 de abril, do casamento homossexual e exigiram a revogação do diploma. Após intensos debates e vários protestos, a medida dividiu os franceses e a oposição conservadora anunciou o envio do diploma para ser fiscalizado pelo Conselho Constitucional. A instância deve pronunciar-se dentro de 3 semanas. Na capital do Bangladesh, centenas de milhares de muçulmanos saíram às ruas para exigir a implementação de uma interpretação dos valores islâmicos no país. Confrontos entre manifestantes e a polícia resultaram em 22 mortos e mais de 60 feridos. Há também registro de danos materiais, com incêndios a lojas e carros. Os manifestantes exigem a pena de morte para quem ofender o Islão e uma educação islâmica mais dura. O governo negou, entretanto, as exigências dos manifestantes. Na Malásia, a Frente Nacional, coligação no poder há 56 anos, venceu ontem as eleições legislativas, mas o líder da oposição rejeita os resultados, alegando fraude e irregularidades. De acordo com a Comissão Nacional Eleitoral, a Frente Nacional, do primeiro-ministro Najib Razak, conquistou 133 dos 222 assentos sem atingir a maioria absoluta contra os 86 deputados eleitos pela oposição, a Aliança Popular. 13 milhões de eleitores foram chamados às urnas e a taxa de participação rondou os 80%, a mais alta desde que a Malásia declarou a independência em 1957. Um atentado na capital somali fez cerca de 15 mortos e mais 18 feridos neste domingo. De acordo com a polícia local, um carro armadilhado embateu contra a caravana governamental num cruzamento movimentado de Mogadíscio, atingindo civis que estavam perto do local, mas o ministro do interior saiu ileso. A milícia islâmica Al-Shabaab reivindicou a autoria do atentado. A representante especial da ONU para a Somália, Augustine Mahiga, condenou o ataque e assegurou que estes atos violentos, cobardes e sem sentido vão minar os destacados progressos que a Somália realizou nos últimos meses. Enquanto isso, nesta terça-feira, representantes de mais 50 países e organizações reúnem-se em Londres para discutir a melhoria da situação de segurança e o desenvolvimento da Somália. Começa nesta segunda-feira em Munique, na Alemanha, o julgamento de crimes em série cometidos pela célula terrorista da NSU. Este é um dos maiores casos criminais das últimas décadas no país. Supõe-se que os terroristas de extrema-direita sejam, entre outras coisas, cúmplices em 10 assassinatos. A célula do Nacional Socialista matou 9 imigrantes, uma polícia alemã, entre 2000 e 2007. No início do julgamento, devem acontecer várias manifestações contra o racismo e a violência de extrema-direita. O Parlamento Líbio aprovou uma lei de exclusão política. Fora do edifício, centenas de pessoas concentraram-se para exigir a aprovação da lei, enquanto grupos armados cercaram alguns ministérios há alguns dias, fazendo a mesma exigência. A lei, que será aplicável um mês após a sua promulgação, proíbe todos os que tenham exercido cargos de responsabilidade sob o regime derrubado de Muammar Gaddafi de trabalhar na nova administração do país. Esta lei vai afetar várias personalidades, incluindo o próprio presidente do Congresso Nacional Geral, Mohamed Al-Meigreyev, e o primeiro-ministro Ali Zaidan, que exerceram funções diplomáticas no regime de Gaddafi antes de desertar, nos anos 80, para se juntarem à oposição. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Síria promete usar de todos os meios para se defender depois do ataque israelita. Investimentos taiwaneses contribuem para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Diáspora cabo-verdiana discutiu a sua situação em Lisboa. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira, 6 de maio. A Síria considera os ataques de Israel ao seu território uma declaração de guerra. Damasco adverte que o Médio Oriente pode tornar-se mais perigoso ainda depois dos ataques. Disse, por um lado, a condenações aos ataques, por outro, a países que consideram legítima a ação israelita. Na última sexta-feira, Israel bombardeou as proximidades do aeroporto de Damasco e neste domingo atacou novamente dois depósitos de armas e um centro de investigação nos arredores da capital síria. De acordo com várias agências de notícias, o objetivo era impedir a entrega de mísseis iranianos ao movimento xiita libanês Hezbollah, aliado do regime do presidente sírio Bashar al-Assad e do Irão. Reagindo, Damasco, através do seu ministro da Informação, Omran Sowabi, disse nas entrelinhas que não ficará de braços cruzados. O governo insiste na necessidade de continuar as ações do nosso exército para proteger a pátria, o Estado e a população contra qualquer agressão interna ou externa, usando todos os meios. A Liga Árabe, que suspendeu a Síria da organização em 2011 devido à violência do governo contra a população, condenou os ataques e pediu a intervenção imediata do Conselho de Segurança das Nações Unidas para travar o que considera de agressão flagrante contra um Estado árabe. Também o Irão e o Egito criticaram Israel. Entretanto, do Ocidente, como por exemplo dos Estados Unidos da América e do Reino Unido, as reações são outras. Barack Obama, presidente norte-americano, disse... Israel atacou para tentar impedir a transferência de armas para organizações terroristas como Hezbollah. O secretário-geral da ONU já disse que está muito preocupado com a situação e apelou à calma para evitar uma escalada de um conflito que considera já de devastador e muito perigoso. Ban Ki-moon, entretanto, defendeu que deve ser respeitada a soberania nacional e a integridade territorial de todos os países da região e a aplicação de todas as resoluções que dizem respeito ao Conselho de Segurança. Apesar dos apelos, Israel mostra-se irredutível. O ministro do Turismo, Uzi Landau, reafirmou. O presidente norte-americano, tal como o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foram claros. Todos temos de garantir que as armas de destruição maciça não caiam nas mãos dos inimigos. Acha que este caso pode desembocar numa guerra entre os dois países? Caro ouvinte, diga-nos, por favor, o que pensa sobre o tema. Manda a sua opinião para afriportug@dw.de. Ou então,
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em São Tomé e Príncipe, celebra-se hoje o 60º aniversário da formalização do Acordo de Cooperação entre o Arquipélago e a República da China-Taiwan. Nestes 16 anos, foram investidos mais de US$130 milhões em projetos ligados à educação, saúde, energia e agricultura. Projetos que tornaram a Ilha Formosa, como é conhecida, um dos principais parceiros de cooperação do país. A partir de São Tomé, Helena Barros conta-nos mais.
Agricultores da comunidade de Obomoro, no distrito de Lobato, em São Tomé, beneficiam desde 2012 de um projeto de apoio à segurança alimentar. O projeto, orçado em US$3 milhões, é financiado pela cooperação taiwanesa. Jaime Menezes é um dos 100 agricultores beneficiados.
O Ministério da Agricultura nos deu o título do terreno para nós cultivarmos a terra. Consoante a equipa técnica taiwanesa, nós tivemos o apoio técnico da delegação taiwanesa e materiais produtivos e alguns insumos como milho e inseticidas para pragas. Na base desse projeto de segurança alimentar financiado pela China Taiwan, nós fomos contemplados com um secador e um armazém.
Este é apenas um dos muitos projetos no setor agrícola que contam com apoio financeiro, material e técnico de Taiwan. Ao todo, são cerca de 8 milhões de dólares em projetos, o que faz da Ilha Formosa o maior investidor no setor, como explicou Arnaldo Pontes, diretor do Planeamento Agrícola e Pesca.
Para nós é extremamente importante, porque no nosso programa de investimento público da agricultura, do setor da agricultura, Taiwan entra com 36,5%, portanto tem um peso muito significativo. Em relação a este ano, nós podemos acrescentar que, além desses dois projetos que estão em curso, eles vão financiar um conjunto de projetos e programas a nível do Programa de Investimento Público. Portanto, são cerca de 9 projetos.
Mas um dos maiores contributos taiwaneses para São Tomé e Príncipe está no setor da saúde. O apoio taiwanês foi fundamental para a redução do número de casos de paludismo registados no país. Em entrevista à DW, Arlindo Carvalho, diretor do Centro Nacional de Endemias, explicou o papel dessa cooperação.
Taiwan tem sido um parceiro sempre presente na luta contra o paludismo. Tudo a partir de 2004. Os primeiros 3 anos, eles assumiram praticamente o financiamento da pulverização interdomiciliar, portanto, uma das estratégias. Nós tínhamos à volta de 50, 60 mil casos antes de iniciarmos a pulverização interdomiciliar e 3 anos depois tínhamos cerca de 3 mil casos. Geralmente, quando por algum motivo não se consegue manter, digamos, o ritmo em termos de cumprir a calendarização, portanto, o Taiwan quase sempre aparece, portanto, financiando.
Hoje, 6 de maio, São Tomé e Príncipe e a República da China-Taiwan celebram 16 anos de cooperação. Foi a 6 de maio de 1997 que se fez o anúncio oficial que marcava o início das relações com Taiwan e o rompimento das relações com a China. O sociólogo Olívio Diogo disse que esta é uma relação que vem se transformando ao longo dos anos para benefício de São Tomé e Príncipe.
A cooperação com Taiwan transformou-se à medida que a cooperação foi se desenvolvendo numa referência e eu diria mesmo que Taiwan passou a ser um eixo estratégico para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Se houver, por acaso, alguns eixos em que a República de Taiwan não está a apoiar São Tomé e Príncipe, é porque isto não foi bem definido. Porque todas que são as solicitações que São Tomé e Príncipe têm feito a Taiwan, eles têm respondido positivamente.
Em 16 anos foram investidos mais de 130 milhões de dólares desbloqueados anualmente. Saúde, energia, infraestruturas, educação, administração pública e agricultura são as principais áreas de cooperação. Ao longo desses anos, São Tomé e Príncipe tem manifestado internacionalmente o reconhecimento de Taiwan como país independente. De São Tomé para a DW, Edlena Barros.
A contribuição da diáspora no desenvolvimento de Cabo Verde, o empreendedorismo, as políticas de imigração e exercício de direitos políticos nos países de acolhimento, a crise na Europa do Sul e os planos de retorno são alguns dos temas que dominaram este fim de semana, em Lisboa, o primeiro encontro do movimento associativo cabo-verdiano. A partir de Lisboa, João Carlos com os detalhes.
Nasceu em Cabo Verde e com 4 anos de idade foi com a mãe para a Espanha juntar-se ao pai. Hoje, com 27, Artemisa Semedo da Moura é licenciada em Sociologia pela Universidade de Corunha, na Galiza. Visitava o país natal esporadicamente. Agora faz planos para lá voltar.
Eu sempre disse, no momento que rematasse e terminasse a minha licenciatura, queria experimentar a ter sorte lá, né? Ir ver o que é que acontece. Começar a trabalhar lá, morar entre a gente de lá e pronto, ver se me encontro numa situação cómoda ou não e depois o futuro dirá, né?
Em Espanha o desemprego é elevado, por isso vai tentar a sorte regressando a Cabo Verde.
Eu acho que sim, agora mesmo na Europa também está mesmo complicado. Tenho possibilidade com a associação esta de cooperação da minha amiga Lucia, da antropóloga, e se não com outras associações também, quem sabe, naquele mundo onde me quero mover agora mesmo.
Esta jovem cheia de expectativa foi uma uma das participantes no primeiro encontro internacional do Movimento Associativo Cabo-Verdiano, realizado este fim de semana em Lisboa, que debateu, entre outros temas, os planos e projetos de retorno para Cabo Verde, particularmente no atual contexto de crise na Europa do Sul. O regresso forçado ou a imigração para outros países europeus mais estáveis é a alternativa.
Ultimamente, sim, principalmente os jovens estão já a começar a sair. E algumas pessoas, principalmente de Saragossa, praticamente estão já desplaçando muito, principalmente para a França.
Confirma Elísio Pinto, presidente da Associação Cultural Amílcar Cabral, criada em Espanha. Aí não se registram muitos casos de retorno a Cabo Verde. Em Itália, cerca de 83% da comunidade cabo-verdiana é constituída por mulheres. Muitas são casadas com italianos. Por isso, o regresso não é tão considerável.
Não temos esse problema ainda. Esperamos que não. Mas a história da imigração, conhecemos todos, a maior parte vão ficar na Europa, sobretudo os filhos.
Explica Maria de Lourdes Jesus, a primeira africana a trabalhar na RAI, televisão italiana, agora ligada à Associação da Banca. Entretanto, em Portugal, o retorno forçado devido à crise inquieta Mário de Carvalho, presidente da Associação Cabo-Verdiana de Lisboa, promotora do encontro da diáspora.
Inclusive, essa nova atualização da lei de imigração veio a ser, de certa forma, desfavorável à integração da comunidade cabo-verdiana em Portugal.
O governo de Cabo Verde segue esta problemática com atenção e afirma, pelas palavras da ministra das Comunidades, Fernanda Fernandes, que qualquer cabo-verdiano será sempre bem acolhido. Mas a principal preocupação está nos idosos.
A embaixada está a trabalhar conosco e com a CIDI, no sentido de identificar esses idosos e ver de que forma nós podemos criar soluções. Mas eu penso também que as pessoas que já estejam a viver alguns anos fora devem ponderar, devem saber se têm um enquadramento familiar também que possa ajudar na reintegração, não é? Até porque existem alguns projetos em curso que têm em conta essa ideia do retorno.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Acompanhe a seguir o Magazine Desportivo com Marta Barroso.
DW Desporto.
Olá, eu sou a Marta Barroso. Hoje o nosso programa de desporto é dedicado sobretudo aos jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa, mas temos também novidades de África e do Brasil. Fique connosco. E vamos diretamente a Angola. O Recreativo do Libolo qualificou-se este sábado para a fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol, ao vencer os nigerianos do Enugu Ranger por 3-1 em Kalulu, no Kwanza Sul. Com esta qualificação, Angola volta a estar presente nos grupos da competição, 10 anos depois de o Atlético Sport Aviação ter alcançado esta fase, repetindo os feitos do 1 de agosto e do Petro de Luanda. Já o Recreativo da CAAL ficou afastado da fase de grupos da Taça da Confederação Africana, depois de ser goleado na Tunísia por 1-6 pelo Étoile du Sahel no jogo da segunda mão da penúltima eliminatória. E na Guiné-Bissau, o porta-voz da Federação de Futebol do país, Joãozinho Mendes, negou na sexta-feira que o presidente do órgão, Manuel Nascimento Lopes, alguma vez tenha proferido ameaças de morte e num embalo o dirigente, entretanto suspenso de funções. Antes, Embalo, membro do Comitê Executivo da Federação, encarregue do futebol feminino, veio ao público afirmar que teria sido ameaçado de morte pelo presidente da Federação. Sobre os motivos que estiveram na base da suspensão de Inun Embalo, o porta-voz da Federação afirmou que aquele dirigente incorreu em várias situações incompatíveis com as normas de boa convivência. E falando da Guiné-Bissau, Tassiana Lima Baldé é a grande aposta guineense numa modalidade desportiva pouco comum no país, o judo. Na sua primeira competição no Campeonato Africano, Tassiana saiu vitoriosa e acaba de entrar para o ranking dos 16 melhores judocas do mundo na categoria ligeiro. O detalhe é que até março deste ano ela representava o Brasil nesta modalidade, mas uma descoberta sobre a sua origem fez mudar tudo, como nos conta Sansara Buriti, a partir do Brasil.
É com medalha de ouro que a brasileira Tassiana Lima Baldé, de 29 anos, inicia uma nova fase da vida, representando a Guiné-Bissau no Campeonato Africano de Judô, realizado em Maputo no mês de abril. Ela foi a vencedora da categoria ligeiro, após derrotar a argelina Sabrina Said. De volta ao Brasil, Tassiana contou sobre sua primeira vitória na África.
Tinha muita gente torcendo por mim, então eu fiquei muito emocionada quando eu ganhei. Com certeza, eu fui a primeira atleta da Guiné-Bissau a ser campeã africana.
Entre Tassiana e o lugar mais alto do pódio do campeonato africano, existe uma história marcada pela busca por suas origens. Criada pela mãe e o padrasto, soube desde pequena que o pai era um estrangeiro que estudou engenharia no Brasil. Em 2007, triste após uma derrota que lhe custou a vaga nas Olimpíadas de Pequim, decidiu procurá-lo. A mãe revelou que ele era um guineense chamado Oscar Suca Baldé, atual secretário de Estado das Pescas e dos Recursos Aliêuticos. Tassiana o encontrou pela internet e, depois de 5 anos mantendo contato, finalmente se encontraram.
E o meu pai eu encontrei no final de 2012, onde ele conseguiu levar todos os irmãos. E aí a gente passou o ano novo todos juntos em Dakar, no Senegal. É a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né?
Em seguida, ela foi a Guiné-Bissau, fez o reconhecimento de paternidade e, além de brasileira, agora é cidadã guineense. Percebeu então que teria mais chances de realizar o sonho de ir para as Olimpíadas representando sua nova pátria, já que no Brasil a competição interna é muito maior.
Como só tem eu na Guiné-Bissau, eu dependo dos meus resultados internacionalmente para estar na Olimpíada de 2016, né? Como eu sou formada em Educação Física, depois de 2016 eu quero, sim, passar um tempo treinando judô, conseguindo construir uma equipe no país e ser treinadora dessa equipe.
A vitória no Campeonato Africano colocou Tassiana na 13ª posição do ranking mundial da categoria ligeiro. A judoca continua morando e treinando no Brasil, na cidade de Porto Alegre, mas recebe apoio do Comitê Olímpico da Guiné-Bissau para participar das competições internacionais. Em setembro, no Mundial de Judô, no Rio de Janeiro, ela vai experimentar pela primeira vez a sensação de defender a Guiné-Bissau em terras brasileiras.
Só em pensar o que eu posso estar levando e elevando o nome da Guiné-Bissau me satisfaz muito.
A próxima competição de Tassiana pela Guiné-Bissau será no final de maio, no campeonato World Masters na Rússia. Sansara Buriti, do Brasil para a DW.
E do Brasil para a Europa. A final da Liga dos Campeões será disputada por duas equipas alemãs. O Bayern de Munique, que venceu a meia-final frente ao Barcelona, e o Borussia Dortmund, que, apesar de ter perdido com a outra equipa espanhola, o Real Madrid, também passou. Primeiro o Bayern, cujo jogo, disputado na última quarta-feira, estabeleceu um novo recorde de audiências na televisão alemã. Depois de uma surpreendente vitória na Allianz Arena por 4-0, a equipa bávara deslocou-se à Espanha para defender a vantagem e carimbar a passagem à final da prova. O jogo contou com mais uma surpresa no resultado, nomeadamente a vitória da formação de Jupp Heynckes por 3-0. Mesmo assim, o treinador mostrou-se humilde. Nós sabíamos que o Barcelona é uma equipa de topo. Mesmo assim, temos de dizer que estivemos em alta durante o jogo. Contudo, a presença ou não do Messi faz a diferença no Barcelona. Mesmo que, se virmos os dois jogos, conseguimos 7-0, um resultado com o qual não contávamos. A assistir pela televisão ao jogo de quartas, tiveram quase 16 milhões de espectadores, uma marca incrível que colocou a transmissão da partida no topo dos conteúdos televisivos com mais audiência na Alemanha. O anterior recorde, fixado em 13,7 milhões de telespectadores, tinha sido atingido no jogo do Borussia Dortmund frente ao Real Madrid, na primeira mão da meia-final da Liga Milionária. E por falar no Dortmund e no Real Madrid, as duas equipas disputaram agora a segunda mão da meia-final e, pela segunda vez na história da equipa alemã, o Dortmund qualificou-se para a final da Liga dos Campeões, apesar da derrota por 2-0 no terreno do Madrid, neste jogo da segunda mão das meias-finais. No estádio Santiago Bernabéu, os golos de Benzema e Sérgio Ramos foram escassos para o conjunto de José Mourinho, já que a equipa alemã fez valer a vitória alcançada na primeira mão em Dortmund por 4-1 e vai estar na final a 25 de maio no estádio de Wembley, em Londres, 16 anos depois de, na sua única presença, ter conquistado a Liga dos Campeões, em 1997. E já que falámos do Bayern de Munique e do Dortmund, passamos à Bundesliga, o campeonato de futebol da primeira divisão da Alemanha. Porque os dois finalistas da Liga dos Campeões também se defrontaram em terreno nacional para um jogo da 32ª jornada da Bundesliga e obtiveram o resultado que não poderão ter em Wembley, nomeadamente um empate. No sábado, o Bayern foi empatar a uma bola ao campo do Borussia Dortmund. Depois do jogo, Jürgen Klopp, treinador do Dortmund, dizia:
Spitzenspiel auf Spitzenspiel auf Spitzenspiel, aber die beiden Mannschaften haben sich da reingefunden.
Foram vários jogos fantásticos consecutivos, mas as duas equipas já se habituaram a esta prestação. Foi futebol de grande nível. Nós gostaríamos de ter ganho, como não conseguimos, agora temos de olhar para a frente.
Und wir hätten gerne gewonnen, haben wir nicht getan, weiter geht's.
Para os da casa, marcou Kroos Kreutz, enquanto o empate surgiu por Mário Gomes, ainda no primeiro tempo. Na sexta-feira, o Schalke venceu no terreno do Mönchengladbach por 1-0 e o único golo do jogo surgiu a 8 minutos do fim e foi apontado por Draxler, um jogador cobiçado por alguns dos principais clubes europeus, que no fim do encontro se mostrou satisfeito. Foi um super golo. O Timo passou depressa a bola e nós aproximámo-nos da baliza também muito rapidamente. E depois consegui manter a calma no duelo. Depois deste resultado, o Schalke ocupa agora a quarta posição na tabela, depois do Leverkusen, que está em terceiro, do Dortmund, segundo, e do campeão da temporada, Bayern de Munique. E ao fim de 23 anos, o Benfica volta a uma final europeia de futebol. Os encarnados venceram o Fenerbahçe por 3-1 e estão agora na final da Liga Europa. Gaetani e Cardoso foram os autores dos dois golos vermelhos e Kuit apontou o golo dos turcos. Isto significa que no próximo dia 15, o Benfica defrontará o Chelsea na Arena de Amsterdão. Se por um lado o treinador encarnado Jorge Jesus elogia a equipa londrina, dizendo que o Chelsea tem grandes jogadores, está por direito próprio na final e demonstrou nesta Liga Europa a sua qualidade como equipa, por outro lado, Rafa Benítez, treinador do Chelsea, lembra que a final será difícil porque o Benfica é uma equipa muito perigosa. Agora é esperar pelo dia 15 com bastante paciência. E passamos agora aos resultados da 28ª jornada da Liga Zonsagres. Moreirense 2, Sporting de Braga 3, Nacional 1, Futebol Clube do Porto 3, Vitória de Setúbal 0, Académica 1, Olhanense 1, Rio Ave 0, Beira-Mar 4, Marítimo 2, Vitória de Guimarães 3, Gil Vicente 1. E por hoje o Magazine Desportivo fica por aqui. Na próxima semana aqui estaremos à mesma hora com as novidades do desporto. Até lá, fique bem.
DW Espaço do Ouvinte.
Então, Helena Ferro de Gouveia, os nossos ouvintes acham que vai haver uma guerra entre Israel e a Síria ou são mais otimistas?
Otimismo não há muito, o que há é muitas respostas. Antes de mais, bom dia, e eu vou começar por ler uma resposta que nos chegou de Orlando Jorge Alves, de Nacala Porto, de Moçambique. Escreve este ouvinte: o ataque de Israel à Síria pode desencadear uma guerra entre os dois países, porque o regime de Damasco não tem mais tempo a perder, uma vez que o seu fim já é visível ao fundo do túnel. Também de Moçambique, de Maputo, José Carlos escreve: Israel tem o direito de se proteger contra os terroristas árabes. Tanto Hezbollah como o presidente do Irão e a Síria são terroristas. Força Israel, força Estados Unidos. Ainda de Moçambique, da cidade de Nampula, Emília Corella envia a seguinte mensagem: o ataque de Israel contra o regime sírio é justo. Eu estou de acordo com a posição do governo israelita. Guerra na região já existe e esta é a única saída para paralisar o exército sírio. Também de Moçambique, Tuvan Gipano escreveu-nos: não é preciso duvidar, a guerra já está instalada entre Israel e a Síria. Lamento bastante as mortes de civis indefesos. E pergunta ainda este ouvinte: qual é o papel das Nações Unidas nesta carnificina? No Facebook recebemos muitas respostas, não as posso ler todas, vou selecionar duas. Lucrécio do Arraso escreve: sim, esta é uma declaração de guerra, e a mesma opinião tem Joaquim Chimbuanca, que, havendo uma boa justificação, pode haver uma guerra, sim. E, Nádia, passo-te a palavra.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Continue a mandar as vossas opiniões sobre este e outros temas aqui abordados.
Tenham um bom dia e um bom início de semana. Até logo!